Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos de hoje. Começamos pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas, números 1, de 13 de abril, e número 2, de 20 de abril. Alguma senhora deputada ou senhor deputado tem algo a dizer sobre isto? Podemos votar as atas. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Muito bem. Votado por maioria, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Temos aqui o ponto 2 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 415, primeira do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Tem a palavra a autora de parecer, a senhora deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Fecha-me, senhor deputado.
Obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todos e a todos, senhores e senhoras deputadas. Senhor Presidente, antes de iniciar a apresentação do parecer, eu gostaria de fazer uma correção. Aliás, já foi enviada para os serviços. A versão que foi enviada ontem no seu articulado não está correta, mas hoje de manhã já foi enviada a versão corrigida e, portanto, peço desculpa por isso e gostava de fazer esta ressalva relativamente a este parecer. Este parecer refere-se à proposta de lei número 4/15 da primeira sessão, em que aprova o Orçamento de Estado para 2022. O Governo apresentou na Assembleia da República a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado e foi efetuada nos termos da legislação da Constituição do Regimento da Assembleia, reunindo assim os requisitos formais previstos nesta legislação. Deu entrada na Assembleia da República a proposta a 13 de abril de 2022 e tendo sido baixada por despacho do Sr. Presidente à nossa Comissão. Compete à Comissão de Saúde a emissão do parecer setorial sobre a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2022 e, portanto, nesta conformidade, este parecer só incide sobre matéria da Comissão da Saúde. Posso agora realçar o enquadramento de políticas e medidas que este orçamento destaca, dizer também que cingi-me muito aos factos e, portanto, é muito factual o relatório e o parecer que aqui apresento, mas gostava de destacar algumas políticas e medidas que este orçamento contempla. E no âmbito dessas políticas e medidas do Programa Orçamental para a Saúde, o relatório refere que nos últimos anos o Governo tem vindo a reforçar os recursos do Serviço Nacional de Saúde, investindo igualmente na melhoria da qualidade da respectiva despesa, das várias iniciativas adotadas, designadamente no quadro exercício da revisão da despesa de saúde, destacam-se, entre outras, a revisão do modelo de orçamentação dos hospitais, o reforço do processo de monitorização do desempenho económico e financeiro das entidades do SNS, o lançamento do processo de avaliação e reforma da compra centralizada de medicamentos e dispositivos médicos, mas também, por outro lado, o Governo tem vindo a prosseguir uma trajetória de redução sustentada da dívida do SNS, aliás, como bem está aqui plasmada no relatório, e, portanto, de uma forma gradual e em todas as linhas de prestação dos cuidados, os dados provisórios do ano 2021 revelam um crescimento de 3.484.874 consultas médicas, isto no âmbito da prestação de serviços de cuidados primários. O aumento de 10,7% face a 2020 e, portanto, houve aqui um crescimento em toda a linha, quer nos cuidados primários, quer na atividade hospitalar e refere tudo isto ao nível das cirurgias, conforme os seus deputados tiveram a oportunidade de ver neste parecer de relatório. Portanto, estes resultados em termos de acesso foram possíveis especialmente devido ao investimento nos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde tiveram aqui um papel fulcral e em 2021 o SNS contou com 148.452 profissionais entre prestadores diretos de cuidados e prestadores de serviço de suporte. Este número representa um acréscimo líquido de 24% na força de trabalho do SNS face a dezembro de 2015, mais 28.454 efetivos e 2,6 face a 2020, cerca de mais 3.836, portanto, num ano houve um aumento de 3.836 efetivos. E, portanto, esta é uma política que continuará a ser reforçada no exercício económico para 2022 e que pode já constatar-se no aumento de 4.036 profissionais em fevereiro, por referência ao final do ano anterior. Este relatório sustenta também que tem sido feito um reforço constante no investimento em instalações de equipamentos, designadamente em equipamento médico pesado, conforme se evidenciou pelo programa que permitiu financiar a aquisição de 38 equipamentos, aceleradores lineares, ressonâncias magnéticas, angiógrafos, TACs e PETs, dos quais, no final de 2021, 24 já estavam instalados ou adjudicados. Portanto, há aqui também uma política de investimento, não só em infraestruturas, mas também de equipamento para o ano, e é uma trajetória que já vinha a ser feita, conforme os seus deputados já sabem. Depois, as políticas que se destacam, renovar o compromisso com o Serviço Nacional de Saúde, depois toda a explicação aqui está feita, e também este orçamento centrará a sua ação em medidas dirigidas às pessoas. As pessoas são importantes, as pessoas estão no foco deste Ministério da Saúde. E, portanto, temos aqui vários eixos, como a saúde começa em casa, promover a saúde e prevenir a doença. O Sr. Deputado Rui Cristina já leu o relatório e, portanto, está ali um bocadinho incomodado por eu estar aqui tempo, mas vai ter que aguentar, Sr. Deputado Rui Cristina. O outro, ter direito à saúde é ter acesso, melhorar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Saúde de proximidade, melhorar a cobertura dos cuidados de saúde primários com mais respostas. A rede hospitalar, melhorar o acesso e a eficiência dos hospitais públicos. Recuperação da autonomia e apoio à doença grave ou incurável, alargar as respostas em cuidados continuados, integrados e paliativos. Não há boa saúde sem saúde mental e, portanto, concluir a reforma da saúde mental. Satisfação dos profissionais de saúde, reforçar a política de recursos humanos do SNS. Participação pública e governação do Serviço Nacional de Saúde, criar a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, no que toca a investimentos mais concretos, o investimento na rede do Serviço Nacional de Saúde, quero referir também que o relatório diz-nos que a saúde, sendo uma das áreas fulcrais no efetivo combate à pandemia, mas também um fator decisivo na promoção da coesão social e qualidade de vida dos cidadãos, continua a ser uma área prioritária no investimento público, com vista à melhoria contínua da capacidade e da qualidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há aqui um conjunto de investimentos alocados em torno dos 1.000 milhões de euros, que eu vou poupar-vos dizer quais são os investimentos, mas estão aqui bem focados. Também refere o plano de recuperação e resiliência e, portanto, também o que é que o plano nos diz e qual é o investimento na componente 1, e o investimento é cerca de 1.383 milhões entre 2021 e 2026, que também estão aqui bem plasmados nas reformas e nos investimentos no que compete ao plano de recuperação e resiliência. E depois também refiro aqui as políticas público-privadas, as parcerias público-privadas. E relativamente ao orçamento, só dar aqui uma nota, no orçamento para 2022, uma dotação de despesa total consolidada em 13.578, o que excede em 5,6% face à execução provisória de 2021, e uma despesa efetiva consolidada de 13.529,4 milhões de euros. Portanto, isto é o principal do que se destaca neste parecer da proposta de orçamento de Estado no que compete à Comissão de Saúde. E, portanto, Sr. Presidente, agora segue-se o articulado que todos vocês já tiveram a oportunidade de ver ou irão ver, e relativamente à opinião do relator, escuso-me de dar aqui a minha opinião, darei a minha opinião se eu tiver que fazer em plenário, e relativamente às conclusões, Sr. Presidente, dizer que estão reunidas todas as condições para podermos votar e seguir a proposta para lei em análise para que possa ser apreciada em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Sr. Deputado Rui Cristina pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. O objetivo desta votação e discussão não é sobre o conteúdo desta proposta de lei do Orçamento de Estado para 2022. Como tal, vou-me cingir a agradecer à deputada Joana Lima pela apresentação e elaboração deste parecer sobre esta proposta de lei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Cumprimento a Sra. Deputada pelo relatório que fez. Eu irei votar contra o relatório, embora não coloque em causa que o orçamento está em condições de ser debatido no plenário, nem as citações que coloca do orçamento do Estado, do articulado, tanto como do relatório. Julgo que uma comissão tem de ser um pouco mais do que um trabalho administrativo ou burocrático. Na verdade, a valorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde foi contrariada ontem mesmo pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina, quando reconheceu que há quebra real de salários. Ora, no momento em que a maior dificuldade do SNS é precisamente fixar os seus profissionais, acho complicado que desta Comissão de Saúde saia um documento que não tem nenhuma referência a esse facto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Cumprimentar a Sra. Deputada Joana Lima pela concretização e a realização do parecer e agradecer a realização do mesmo, ainda que o mesmo seja objetivo e factual, para nos dizer que fôssemos nós a fazer este relatório ou eu próprio a produzi-lo, certamente não daria destaque, tal qual como a Sra. Deputada deu, a essas matérias. Contudo, iremos votar favoravelmente o mesmo, ainda que nos apraz dizer que o Serviço Nacional de Saúde não está a viver os dias que a senhora deputada aqui quis transmitir, e essas preocupações poderiam também elas naturalmente resultar da apreciação deste orçamento, desta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Algum Sr. Deputado quer usar a palavra? Não? Passamos então, se me permitem, a Sra. Deputada Joana Lima quer usar? Não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Quero agradecer muito à Sra. Deputada Joana Lima, cumprimentá-la pelo parecer que fez e pelo trabalho que desenvolveu. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao terceiro ponto da ordem de trabalhos desta Comissão, que é a distribuição de iniciativa legislativa para efeito de elaboração de parecer do Projeto de Lei nº 2615, primeira do PAN, que assegura o direito de acompanhamento aos jovens internados em estabelecimento de saúde no momento em que prefazem 18 anos de idade, alterando a Lei nº 15/2014, de 21 de março. Cabe ao PSD indicar o autor do parecer.
Sr. Presidente, o autor do parecer será o deputado Pedro Melo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Eu propunha-vos que nós pudéssemos fazer aqui uma pequena alteração, se estiverem de acordo, à ordem de trabalho. Se estiverem de acordo, que era passarmos a indicação, saltarmos o ponto 4 e 5 e passávamos ao ponto 6, 7, que é, no fundo, a indicação de relatores, e depois voltávamos, então, ao plano de atividades e ao regulamento para discussão, se estiverem de acordo. Não há objeções. Portanto, passamos ao ponto 6, deliberação sobre a admissão e eventual designação do relator para as seguintes petições. A petição número 338-14-3, esteroscopia com anestesia geral. O deputado relator a indicar pelo Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Sr. Deputado Eduardo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Soares. Vamos começar por votar, se me permitem, a admissibilidade desta petição. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado. Está indicado também o relator. Muito obrigado, Sr. Deputado.
É preciso todas serem aprovadas.
Sr. Presidente, desculpe lá.
Vamos também votar a admissão da petição número 300.
Sr. Presidente, desculpe lá.
Diga-lhe.
Peço-lhe desculpa. Relativamente aqui a este ponto, sendo esta petição apenas com 63 assinaturas, dentro do regimento, podemos aceitar este...
Podemos.
Podemos?
Claro. Não é obrigatório, mas podemos, nós aceitamos. Por isso é que se procedeu à votação também, não?
Ok.
O Sr. Deputado votou a favor, pelo que eu reparei.
Sim, nós estávamos aqui em discussão, estávamos aqui em discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então também em relação à petição deliberar sobre a admissão da petição número 346-14-3, criação do Dia Nacional da Luta contra as Queimaduras. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, o deputado relator cabe ao Partido Socialista.
Senhora Deputada Sofia Andrade, Senhor Presidente.
Senhora Deputada Sofia Andrade, muito obrigado. Agora sim, no ponto 7, da designação do relator para a petição número 315-14-3, contra o uso de máscaras de recreio. No recreio. Eu penso que esta petição eventualmente está, mas enfim, posso pôr à vossa consideração. Portanto, era a petição contra o uso de máscaras no recreio, tinha 2.237 assinaturas, foi uma petição que já tinha sido admitida na anterior legislatura. De qualquer modo, é uma petição que tem muitas... É uma petição que deve, do meu ponto de vista, ser atendida, não é? E, portanto, o deputado relator, se estiverem de acordo, claro, o deputado relator cabe ao PSD. Senhor deputado.
Muito obrigado,
Senhor Presidente. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados, colegas e aos senhores assessores presentes na sala também. Eu gostaria de fazer uma sugestão de que se contactasse os primeiros signatários desta petição para inquirir se pretendem manter a petição ou se eles próprios a desejam retirar. Portanto, eu penso que devemos votar favoravelmente à admissibilidade desta petição, mas que poderia, para obviar o tempo e para sermos mais eficientes, que se poderia contactar os peticionários para sugerir a retirada, uma vez que já não é pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu percebo a sua intenção. Esta petição não merece votação da nossa parte, é a indicação de um relator. Esse relator deve ser indicado, é que podem voltar o uso das máscaras no recreio e, portanto, eventualmente podem voltar e, portanto, ouvir os peticionários, podem ouvirem-se os peticionários e eles logo pedirem para retirarem eventualmente a petição, mas a indicação deve ser feita. Vamos passar ao ponto...
Eu vou indicar o deputado, Sr. Presidente, na
carreira. Em palavra, o Sr. Deputado Rui Cristina.
Vou indicar a deputada Cláudia Bento.
Sra. Deputada Cláudia Bento, relatora do parecer. Ponto 8. É a discussão e votação de um projeto de voto do Chega, número 18-15-1, de louvor no âmbito do Dia Mundial da Saúde, a todos os profissionais da saúde em Portugal. Não sei se quer usar da palavra, Sr. Deputado Pedro
Sim,
Frazão.
Senhor. Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. De facto, este voto de louvor que o Grupo Parlamentar do Partido Chega vem apresentar enquadra-se no âmbito do Dia Mundial da Saúde e pretende louvar a todos os profissionais de saúde em Portugal. O Dia Mundial de Saúde é um dia mundial patrocinado pela OMS, é observado anualmente no dia 7 de abril com a intenção de disseminar a consciência sobre a saúde. Neste momento em que saímos, de facto, não vou estar ali, penso que não seja necessário estar a ler todo o articulado do louvor, mas depois de 2 anos passados em que, de facto, o foco da sociedade se manteve sobre os profissionais de saúde e a eles, tanto temos que agradecer, muitas vezes lutando contra más condições de trabalho, hospitais degradados e situações que levam a tantas listas de espera e a tantas situações que estão a levar os próprios profissionais de saúde a terem situações de burnout contra a sua própria vida familiar e mantendo em risco a sua própria saúde e fazendo um enorme sacrifício para que todos os portugueses conseguissem sobreviver, ou que muitos portugueses conseguissem sobreviver a este surto pandémico da Covid-19, esta Assembleia da República deve louvar o seu trabalho e, por isso, propomos este voto de louvor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Lembro, de qualquer modo, aos seus deputados que a votação que depois procederemos diz só respeito à parte deliberativa, ou seja, e sim pelo exposto, a Assembleia da República reunida em sessão plenária expressa o seu voto de louvor aos profissionais de saúde em Portugal, que diariamente desempenham um papel fundamental a cuidar da saúde dos cidadãos. É o que está plasmado no artigo 75, número 10 do Regimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD sempre defendeu e defende o reconhecimento dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde envolvidos neste combate à pandemia e sugerimos que seja estendido este louvor a toda a Comissão, na nossa perspectiva, e a todos os grupos parlamentares. É o que eu proponho.
Portanto, pareceu-me que o que o PSD propõe é que passe a ser um voto de louvor toda a Comissão.
Exatamente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à matéria em apreço e relativamente ao voto que foi apresentado, apraz-nos dizer apenas duas coisas. Em primeiro lugar, quanto à sua substância e quanto à valorização dos profissionais de saúde, evidentemente o Partido Socialista manifesta o seu acordo, aliás, como historicamente tem sido também a posição do Partido Socialista como partido fundador do Serviço Nacional de Saúde, e que é justo e merecido reconhecer todos os profissionais de saúde que enviaram esforços para proteger a saúde de todas e todos os portugueses ao longo de todo o decurso desta pandemia. Cumpre-nos deixar, no entanto, apenas um reparo relativamente à formulação que foi usada, e é apenas e só formal, mas que, nos termos do artigo 75º Regimento da Assembleia da República, os votos devem ser de saudação, de congratulação deste tipo, e, portanto, deixar a sugestão nesse contexto para que também o partido proponente o possa, se assim o entender, corrigi-lo nessa matéria. Mas, em todo caso, quanto àquela que é a substância do voto, dizer que o Partido Socialista está essencialmente a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado do Chega, Pedro Frazão, aceita que este voto, enfim, com alguma correção que eventualmente possa ser sugerida ainda, possa ser assumido por todos nós e, portanto, passar a ser um voto.
Muito bem, Sr. Presidente, claro que aceitamos e congratulamos com essa junção ao nosso voto de louvor. Muito obrigado.
Portanto, aceitam que passe a ser um voto da Comissão, não é?
Sim, aceito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com enquadramento regimental, que também aceita, não é? Naturalmente.
Sim, naturalmente, Sr.
Naturalmente. E, portanto, sendo assim, passando a ser um voto da Comissão, com correção para haver enquadramento regimental, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ponto 9 da Ordem de Trabalhos, designação do relator para o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2021. Este relatório tem que ser remetido à CAI até 9 de junho. O deputado relator cabe ao Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 10 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, solicitando a audição urgente do Grupo de Trabalho para avaliação do alargamento dos programas de acesso à procriação medicamente assistida e promoção de doações ao Banco Público de Gâmetas e do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como os senhoras e os senhores deputados sabem, o acesso às técnicas de procriação medicamente assistida tem limites de idade, nomeadamente para as mulheres, e os atrasos que se verificaram, naturais, não contestamos, durante o tempo da pandemia, faz com que tenha existido muito menos ciclos, e há mulheres que, pela sua idade, entretanto, ficaram excluídas do acesso porque houve atrasos na prestação desse serviço, na possibilidade de ter essa técnica. O Governo reconheceu isso mesmo e criou um grupo de trabalho em 2021, que terá apresentado um relatório em maio de 2021. Nós ainda não conhecemos esse relatório e seria importante, do nosso ponto de vista, conhecer esse relatório, saber exatamente o que é que está a ser feito e, nomeadamente, medidas extraordinárias que possam permitir a mulheres que ficaram sem os últimos ciclos pela sua idade. Como sabem, estas situações são particularmente dolorosas, haverá muitas situações em que já não há nada a fazer. Seguramente noutras será possível fazer este respeito por quem deseja tanto ter filhos. Conhecer esse relatório, ouvir o Secretário de Estado, o que era um trabalho desta Comissão, que achávamos que devia ser mais cedo do que mais tarde, porque, como digo, esta é mesmo uma corrida contra o tempo para tantas mulheres que desejam engravidar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faz favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que este requerimento tem razão de ser. O caráter de urgência é de facto de assinalar. No entanto, quero lembrar aos proponentes que vamos entrar num período em que não poderemos fazer audições com este caráter de urgência. O que eu sugeria é que pudéssemos antecipar e sugerir ao proponente que pedisse o relatório, o envio do relatório, que assim não obriga a que possamos fazer a audição, e logo que estejamos em condições de poder marcar a audiência, obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem todo o interesse em ouvir o grupo de trabalho sobre a procriação medicamente assistida, porque, como sabemos, e é uma evidência, de facto, os tempos de espera agravaram-se por questões óbvias e decorrentes da pandemia, mas também sabemos que foi o anterior governo que reforçou e implementou mais medidas para que a questão da procriação medicamente assistida pudesse, de facto, ser uma realidade para tantos casais e mulheres que querem ter filhos. Portanto, acho que é um assunto urgente. Sugeria que pudéssemos desde já pedir o relatório e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista teremos todas as condições para os ouvir assim que seja possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradecendo à Sra. Deputada Catarina Martins a apresentação deste requerimento, cuja importância nós subscrevemos. Aquilo que destacou é factualmente verdade. O contexto pandémico agravou e muito as dificuldades no acesso aos serviços de procriação medicamente assistida. E é uma realidade que, infelizmente, muitos casais têm confrontado. E é uma das realidades que mais chocam, precisamente porque quem tem tido capacidade financeira para recorrer a outros meios privados têm visto essa resposta, quando aqueles que estão dependentes do Serviço Nacional de Saúde têm ficado objetivamente em listas de espera. E, portanto, é fundamental, de facto, discutirmos esta matéria, discutirmos também a questão dos limites de idade, que sabemos que, do ponto de vista clínico, são diferentes no setor, aquilo que são os limites colocados no setor público e no setor privado. A partir de uma determinada idade, a única hipótese que os casais têm, ou as mulheres têm, passa por recorrer ao setor privado. E esta é uma matéria que merece discussão, não é consensual na comunidade científica. E, portanto, sobre tudo isto, parece-nos que, numa lógica também daquilo que nós defendemos, que deve haver uma regulação da saúde transversal, independentemente de ser público, privado ou social, que as regras devem ser iguais para todos. E não é algo que acontece hoje. E, nesse sentido, subscrevendo também aqui a proposta da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, entendemos que o pedido do relatório com caráter de urgência faz todo o sentido. Não podemos esquecer que estamos a entrar num período de discussão orçamental e, portanto, isto poderá condicionar muito os nossos trabalhos. E a nossa sugestão, aliás, um pouco a reboque do Partido Socialista, seria pedir com caráter de urgência o relatório, aprovarmos, se for entendimento de todos os grupos parlamentares ou da maioria, esta audição do grupo de trabalho, em função dos resultados apresentados no relatório, se de facto se destacarem características que nos suscitem um caráter de maior urgência, nós estamos absolutamente disponíveis para solicitar ao Presidente da Comissão, para solicitar ao Presidente da Assembleia da República uma eventual marcação da audição, mesmo no decorrer dos trabalhos do orçamento, mas faria isto por passos, começando precisamente pelo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que a sugestão da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos é uma belíssima sugestão. Permite-nos até fazer a audição, já conhecendo o relatório, o que também é sempre bom. E, portanto, julgo que, se me permitem, oralmente, alteraria o requerimento do Bloco de Esquerda para pedir o relatório com urgência do Grupo de Trabalho e para fazermos as audições logo que seja possível.
Muito bem. Chegamos aqui, em princípio, a um acordo, se ninguém estiver... Faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-nos que, tendo o autor do relatório, do requerimento tendo alterado aqui, em função da necessidade de conhecermos as conclusões do Grupo de Trabalho, e parece-nos até, não só por motivo de entrarmos em momento de discussão do Orçamento de Estado, mas até porque numa primeira fase importa conhecer as conclusões deste Grupo de Trabalho, que muitas das vezes nós sabemos que eles funcionam quase como veto de gaveta daquilo que é conhecer as conclusões. Precisamos mesmo de conhecer estas conclusões, trabalhá-las, e depois faz todo sentido que possamos ouvir, neste caso, o Sr. Secretário de Estado, e nesse sentido também dizer que é absolutamente pertinente que se dê resposta, até porque esta situação relacionada com as dificuldades no acesso à procriação medicamente assistida já vem de longa data. É preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde com respostas eficazes para que não crie situações em que o tempo é efetivamente uma dificuldade quase intransponível para muitos casais que tanto desejam resolver a sua situação. Nesse sentido, agradecer ao Bloco de Esquerda o requerimento que aqui nos apresenta e, de facto, tem toda a sua pertinência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, julgo que estamos de acordo sobre o método a seguir. Vamos pedir o relatório e vamos... O primeiro passo será pedir o relatório e depois julgo que tomaremos a decisão da audição ou não, urgente ou não urgente, se for caso disso. Faz favor, Sra. Deputada, faz favor.
A minha ideia não era prescindir da audição, era aceitar que estamos num período orçamental, lemos o relatório e fazemos a audição a seguir.
Então vamos votar este requerimento do Bloco de Esquerda, sendo que está, digamos, acrescentámos esta parte de pedir primeiro o relator. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Voltamos então, se me permitem, aos pontos 4... e 5. Ontem, na reunião de mesa e coordenadores, discutimos tanto o plano de atividades como o regulamento. Julgo que as senhoras e os seus deputados receberam já um trabalho mais próximo daquilo que pode ser o plano e o regulamento a serem aprovados. De qualquer modo, também ficou decidido ontem, hoje às 11 horas há uma reunião de presidentes de comissões que o Sr. Presidente da Assembleia da República, porque ainda não nos foram passados os poderes necessários a tomar uma série de medidas, e portanto, ao contrário do que aqui é dito, de que faríamos hoje a votação, a proposta seria de que fazemos hoje a discussão do regulamento e do plano de atividades e, havendo um consenso, julgo que será possível, pelo que eu percebi ontem, da reunião de mesa e coordenadores, de que houvesse aqui um consenso acerca tanto do regulamento como do plano de atividades, nós na próxima reunião aprovaríamos o trabalho final, tanto do regulamento como do plano de atividades, se os deputados estiverem de acordo. Vamos então, se estão de acordo, vamos discutir o plano de atividades para esta primeira sessão legislativa, que é o ponto 4 da Ordem de Trabalho. Se os senhores deputados estiverem de acordo, não tiverem nada a dizer sobre o plano que vos foi apresentado e que foi ontem, resultou da reunião que tivemos ontem, era magnífico, quer dizer, é porque nós tínhamos conseguido ontem fazer um trabalho a que nos concluímos o trabalho a que nos propusemos. Faz favor, Sr. Deputado. Eu, entretanto, queria dizer à Sra. Deputada Catarina Martins que eu tive o cuidado de informar os seus coordenadores daquilo que me disse, da indisponibilidade que algumas vezes tem de estar presente nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou a tentar libertar um pouco mais as minhas terças para ver se estou mais presente. Em todo caso, dizer, Srs. e Srs. Deputados, não quero reabrir nenhuma discussão que fizeram no momento em que eu não pude estar presente, por culpa absolutamente minha, e, portanto, não reabrirei. Dizer apenas que me vou abster no plano de atividades, por uma razão simples. Considero que o plano de atividades é muito extenso. E um plano de atividades muito extenso, normalmente, tem um de dois problemas. Ou não é cumprido, ou impede a Comissão de ter a flexibilidade necessária para responder à atualidade. E é essa a minha dúvida. Permito-me também acrescentar que vi com muita simpatia que a Iniciativa Liberal quisesse o apoio do Estado para uma iniciativa que seria todo em todo própria do seu grupo parlamentar com completa autonomia.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado.
Faz favor.
Eu só para precisar, primeiro agradecer aos serviços e ao Sr. Presidente o facto de já constar nesta proposta algum daquilo que foi o debate que realizámos ontem, mas perguntar se não teríamos, ou se foi erro meu, de percepção, de acordado que o documento pudesse ser discutido e votado na próxima semana, até porque cabia agora aos grupos parlamentares, o trabalho de priorizar aquilo que foram as propostas que fizeram, correspondendo um pouco àquilo que foi também da deixada pela Sra. Deputada Catarina Martins sobre a extensão do mesmo documento. E, portanto, se assim for, naturalmente que podemos, então, dar continuidade àquilo que nos comprometemos ontem, que é o de priorizar as iniciativas e encurtar o plano para esta sessão legislativa. Se entenderem votar o documento como está, também não nos oporemos, naturalmente, sendo certo, porém, que tenho muitas dúvidas que seja possível cumprir, dada a quantidade de propostas que aqui foram vertidas no documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Foi exatamente isso. Na reunião ontem de mesa e coordenadores, eu referi esse aspecto, de que o plano era extenso, era incumprível praticamente, e que a minha prática é de cumprir aquilo que ficou acordado e, portanto, seria um esforço hercúleo executar este plano de atividades. E o que ficou decidido foi que nós íamos priorizar iniciativas, tanto iniciativas como visitas, íamos priorizar e íamos tentar ir por esse caminho de executar o plano, sabendo que ele é extenso, mas com prioridades que seriam sugeridas por todos os grupos parlamentares. E, portanto, em relação às visitas, em relação aos eventos a realizar, aceitar-se-iam sugestões no sentido de quais são as prioridades para cada um dos grupos parlamentares, o que é que consideram prioritário para, tanto para eventos e para visitas. Se estiverem de acordo na generalidade sobre isto e se fizerem chegar aos serviços da Comissão, se me fizerem chegar também quais são as prioridades de cada grupo parlamentar, nós conseguimos talvez cumprir as prioridades, o que seria muito interessante, tanto que, infelizmente, por causa da pandemia, naturalmente, na última legislatura não foi possível nem realizar nenhum evento, nem realizar nenhuma visita da Comissão. E, portanto, tem toda a razão a Sra. Deputada Catarina Martins. Talvez assim seja possível que vote a favor na próxima reunião, quando fizermos a votação, para também termos um consenso nesta votação. Estamos todos de acordo, passamos, portanto, vamos, recebemos as sugestões até sexta-feira, alteramos o plano de atividades e votaremos na próxima reunião da Comissão de Saúde. O ponto 5 diz respeito ao regulamento da Comissão. Não sei se da parte dos seus deputados há algum pedido de alteração, alguma sugestão em relação ao regulamento que já vos foi presente, ao último regulamento que já vos foi presente e que resultou da reunião de ontem. Faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, Eu mantenho a mesma preocupação que ainda ontem discutimos na reunião de mesa e coordenadores relativamente à fixação e à possível alteração da ordem do dia. Quero que os senhores deputados e as senhoras deputadas tenham a consciência que o PCP, quando coloca isto, estas preocupações e até mesmo relativamente ao plano de atividades, é precisamente com a grande vontade de estar presente em todas as discussões e em todas as iniciativas que a Comissão de Saúde possa vir a realizar. Mas, de facto, para os grupos parlamentares com menor número de deputados, a situação pode ser, muitas das vezes, difícil de concretizar, nomeadamente com prioridades que temos que definir, mas isto são situações que só a nós nos diz respeito. Qualquer das formas, pelo princípio que já aqui evoquei, até na reunião anterior, e volto a dizê-lo, de estabilidade da ordem do dia, eu penso que este ponto 2 do artigo 13º, que vem permitir que a ordem do dia seja alterada, não havendo motivos, desde que haja motivo justificado, nós, quero dizer com isto, não devemos fazer aqui nenhum cavalo de batalha sobre esta questão, mas importa que as coisas fiquem bem claras, porquanto, em nosso entender, é importante que a ordem do dia cumpra essa estabilidade e, ao mesmo tempo, tenha aquilo que está subjacente à fixação da ordem do dia, que é ouvidos os grupos parlamentares na sua fixação. E deve cumprir também aquilo que o regimento assim determina. E, portanto, aquilo que nós colocávamos é aquilo que já foi aprovado noutras, e, portanto, o Sr. Presidente, havendo agora a reunião de presidentes de comissão, poderá também colocar esta questão. Noutras comissões já foi aprovado relativamente a esta matéria. Eu dou o exemplo da Comissão de Defesa Nacional, da terceira, em que o artigo é exatamente o mesmo em que se acrescenta mesmo que ausentes, ou seja, desde que não haja oposição por parte dos grupos parlamentares, mesmo que ausentes, isto significa que devem ser ouvidos. E também alerto para o seguinte, não está em causa de votar-se contra ou votar-se a favor. Aquilo que é uma situação de consenso. Portanto, não deverá haver votos contra, mas sim que exista consenso. Até porque, para evitar que alterações de eliminação, não estou a dizer, como ainda hoje houve alteração da ordem do dia. Sr. Presidente, de facto isto foi uma alteração da ordem do dia. Pode efetivamente também causar algumas dificuldades se estamos a contar com uma determinada ordem da ordem do dia. Mas foi uma alteração da ordem do dia que é perfeitamente acomodável e pacífica, ainda que poderá criar aqui algumas dificuldades. Contudo, eliminação ou aditamentos de pontos à ordem do dia, isto aqui já pode ter outra dimensão. E isto pode, para evitar até avocações ou mesmo recurso para plenário, que o regimento assim o defende, eu acho que que devemos, ainda que não estando presentes qualquer um dos grupos parlamentares, se houver a intenção de um grupo parlamentar aditar ou eliminar algum ponto da ordem do dia, deveremos todos ser consultados e não se trata de, como ontem foi dito, o voto não contar. Não, é, não se trata disso. Não querer considerar aquilo que é a manifestação de uma posição que deverá ser por consenso. É precisamente isso que eu estou preocupado e, por isso, aquilo que acho que deve ficar a bem da estabilidade da ordem do dia e a bem também do respeito pelo aquilo que são os princípios democráticos, que se tenha em consideração uma redação igual ou similar àquela que os serviços fizeram na terceira comissão e que me parece que é bastante confortável para qualquer um, porque é uma preocupação que nós temos, tendo em consideração o interesse que nós temos de participar em discussões, votações, apreciações que possam ser feitas nesta comissão e da qual possamos ser excluídos por não estarmos presentes por uma revisão ou alteração da ordem do dia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Pergunto, Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, concordando com a intervenção que fez o Sr. Deputado João Dias, o que não é difícil, uma formulação que diga consenso dos grupos parlamentares é algo que encontramos todos e faz com que os trabalhos sejam normais e encontram-se por telefone num instante, excetuando quando ele não existe. E, portanto, quando ele não existe, também ficava claro essa forma leal de uma comissão funcionar. Há um outro aspecto que talvez em reunião de presidentes de comissão também possa ser levantado. Não é que seja muito problemática, a diferença de tempos é até pequena, mas eu lembro que já houve outras alturas de maiorias absolutas em que os grupos parlamentares tinham os mesmos tempos nas grelhas das comissões e isso era considerado uma prática salutar, eventualmente podemos voltar a considerá-la.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. De facto, como manifestei ontem, o Grupo Parlamentar do Chega não concorda com esta alteração do número 2 do 13º artigo do Regulamento. De facto, um consenso deverá ser feito pelos deputados que estão presentes na Comissão. Podem ser informados os grupos parlamentares e também os deputados únicos. Não sei porque é que o Sr. Deputado João Dias não está tão preocupado também com os deputados únicos, porque os deputados únicos também teriam que ser informados nesse aspecto. E o Sr. Deputado João Dias está a fazer um jogo de palavras, penso eu, porque um consenso é uma unanimidade. E uma unanimidade é um conjunto de votos a favor de todos os presentes. Portanto, não vale a pena estar a fazer jogos de palavras porque estamos a falar de sinónimos. Além disso, se passamos essa barreira, os deputados únicos também teriam que ser informados e também teriam que estar de acordo, mesmo não estando presentes na Comissão. E, Sr. Deputado João Dias, apetece-me responder-lhe como na legislatura passada o seu grupo parlamentar respondeu, ou então deputado único André Ventura, quando queria fazer agendamentos e quando queria ter mais tempo para falar, o seu grupo parlamentar, ao tempo, respondeu-lhe são os custos da democracia. Sr. Deputado João Dias, isto são os custos da democracia. Eu compreendo que o seu grupo parlamentar teve uma hecatombe que passou para um número mínimo de deputados, mas tem que viver com isso e tem que fazer pelo melhor. Não podemos estar a alterar as regras da democracia para fazer jeito ao Partido Comunista ou até ao Bloco de Esquerda. Portanto, de todo modo, também quero sublinhar que se essa situação foi aprovada na terceira comissão, ela deve ser em todo harmonizada em todas as comissões. E, portanto, agora com certeza estará a ser discutida com todos os presentes de todas as comissões esse regulamento, mas deixo aqui explícito que o grupo parlamentar do Grupo Chega é contra essa alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar conta de que até à próxima reunião o Partido Socialista vai dar entrada de uma proposta de aditamento ao artigo 20º do Regulamento da Comissão, que tem como objetivo, essencialmente, admitir o adiamento potestativo de algum ponto na ordem de trabalho, que não consta no atual regulamento, alargando esse direito não só ao Sr. Presidente e aos grupos parlamentares, mas também aos deputados únicos. Depois, relativamente à questão que ontem discutimos, apenas para reforçar aquilo que foi a perspectiva que o Partido Socialista deixou na reunião, de concordância com a preocupação e princípio do Sr. Deputado João Dias e agora secundado também pela Sra. Deputada Catarina Dias, e aguardamos apenas então que seja formulada uma proposta que também acautela aquilo que é a nossa preocupação e que tem que ver com o cumprimento do regulamento, porque do regimento da Assembleia, porque não me parece que um senhor deputado que não esteja presente possa votar não estando. A formulação que a senhora deputada Catarina Martins talvez possa resolver o problema, mas pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Mas não me cabe a mim.
Sr. Deputado João Dias, do Parlamentar do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, muito rapidamente, já disse, nem sequer vou adiantar mais, acho que devemos resolver isto deveria ser muito facilmente resolvido, até porque é prática nesta Assembleia e nesta Casa respeitar aquilo, e até que está no regimento, relativamente à fixação da ordem do dia, que é ouvir os partidos e o consenso. Eu dou o exemplo da semana passada, para que os senhores deputados possam entender. Semana passada estava fixado que até terça-feira, às 18 horas, poderiam existir alterações, propostas de alteração e arrastamentos para arrastar com as propostas de lei que estavam em discussão, número 1 e número 2. Por consulta e por consenso, foi entendido que poderia ser adiado, poderia ser na quarta-feira às 21 horas. Ora, isto significa que a prática desta Casa e o respeito que existe pelo consenso, ainda que estejam ou não estejam presentes, são ouvidos os partidos, porque nós, não estando presentes na sala, estamos na Assembleia da República e pode acontecer essa situação. E aquilo que nós queremos colocar aqui como preocupação é que a ordem do dia deverá ser definida e estabelecida como ela é definida regimentalmente, por ouvido os grupos parlamentares, com a sua anuência, com a sua participação e envolvimento também, porque também têm direito a determinar a ordem do dia, mas uma vez fixada a alteração da ordem do dia, isso tem implicações, nomeadamente, em termos daquilo que é a sua estabilidade. Fico surpreendido, sinceramente, quando o grupo parlamentar do PS entende que o facto de não estarmos presentes nos retira aquilo que é a legitimidade de podermos pronunciar relativamente ao consenso. Porque o consenso é sem votos contra, não tem que existir mais do que isso. Portanto, esta posição é para ser... Surpreende-me que o PS tenha esta posição. Outros grupos parlamentares, nem sequer é com palavras que a gente os tem que lutar. Por isso, nem sequer vou dar qualquer tipo de retórica para esse lado. Aquilo que me surpreende é que o PS não entenda que é precisamente isto que define e fixa o regimento da Assembleia da República. Mas o Sr. Deputado, neste momento, pode até alterar no sentido que queira, não é? Portanto, a maioria absoluta permite-lhe isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Posso...
Sr. Deputado.
É muito rápido, não queria eternizar a discussão, até porque ficou bem patente, quer ontem, quer na reunião de hoje, a disponibilidade do Partido Socialista para, como ponto de princípio, ir ao encontro daquilo que... É o Sr. Deputado João Dias, talvez esteja a fazer eco.
Não, somos dois.
Já ontem, na reunião de mesa e coordenadores, e hoje voltei a reforçar para que não ficasse dúvidas da disponibilidade do Partido Socialista de ir ao encontro daquilo que era a preocupação do Sr. Deputado João Dias e do Partido Comunista Português. Agora, Sr. Deputado, nós sejamos francos. A pôr em prática aquilo que o senhor propõe, hoje, a simples mudança da ordem de trabalhos, admitiríamos que o senhor Presidente teria que suspender os trabalhos, ligar a cada um dos grupos parlamentares para poder alterar a ordem do dia. A ordem do dia. Não foi, Sr. Deputado. Peço desculpa, não foi. O senhor falou da ordem do dia. Portanto, Sr. Deputado, o que eu peço é assim, não quero é que seja o Partido Socialista a fazer a proposta do PCP. Ontem nós já deixámos a abertura toda. Sr. Deputado, faça a proposta. E nós cá estamos para, dentro daquilo que foram os princípios que enunciámos, irmos ao encontro daquilo que for a preocupação que aqui demonstraram. Se o Sr. Deputado quiser fazer um caso disso, fará. Se quiser resolver o problema, como creio que é a sua pretensão, também se resolverá.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Senhora Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, faz favor.
Bom dia, obrigada. Eu queria transmitir, como já transmitimos ontem, que acompanhamos a preocupação do deputado João Dias neste tema, e acho que foi claro, e aqui concordo, acho que foi claro que estávamos a falar de aditamentos ou de eliminações de pontos de ordem de trabalhos. De qualquer das formas, o que nós combinámos ontem foi que haveria, que nesta reunião que está a existir de presidentes das comissões, que existiria um alinhamento entre as várias comissões relativamente a este tempo, a este tema. Eu gostava só de realmente reforçar que acho que o tema de princípio é que deviam ser ouvidos, de facto, todos os grupos parlamentares e deputados únicos, caso existam na comissão, para ninguém ser excluído de temas que possam ser alterados numa ordem que está definida e serem avisados atempadamente para perceberem o que é que podem ou não fazer sobre esse tema. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, eu não tendo mais inscrições para este ponto, eu permitia-me sugerir o seguinte, aliás, tal como já foi referido, está neste momento a decorrer uma reunião de conferência de presidentes de comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República e este parece-me que não é um tema exclusivo da Comissão Parlamentar de Saúde. Portanto, aquilo que eu sugeria é, depois desta discussão, que eu acho que foi enriquecedora e que, no fundo, se me permitem a minha opinião, penso que há uma identidade clara de pontos de vista do que é que todos queremos, é que o debate seja o mais alargado possível e que todos os grupos parlamentares possam participar nele, com certeza que encontraremos uma solução que seja também ela mais coerente ao nível daquilo que é o funcionamento da Assembleia da República. Penso que esse objetivo nos prestigiará a todos nesta discussão. Não, portanto, este tema, este ponto, que é precisamente o tema da discussão do regulamento da Comissão, ficará em função daquilo que o Sr. Presidente nos traga desta reunião, ficará com certeza para a próxima reunião, para que possamos, nessa vez, então fazermos uma votação final do próprio documento. Eu disse sobre estes temas e questão, basta termos opinião dos outros assuntos, penso que não temos nenhum outro ponto, não sei se algum grupo parlamentar quer ainda fazer alguma intervenção, não havendo, desejo a todos um bom dia, bom trabalho e até à próxima reunião.
Muito obrigado.